Audiobook Grátis apresenta. Há um tempo toda a raça goda, soltas as rédeas do governo, começou a inclinar o ânimo para a lascívia e soberba. Monge de Silos, Chronicon. C. 2. A raça dos visigodos conquistadora das Espanhas subjugara toda a península havia mais de um século. Nenhuma das tribos germânicas que, dividindo entre si as províncias do Império dos Cesares, tinham tentado vestir sua bárbara nudez com os trajos despedaçados, mais esplendidos, da civilização romana soubera como os godos ajuntar esses fragmentos de púrpura e ouro para se compor a exemplo de povo civilizado. Leoigild expulsara da Espanha os derradeiros soldados dos imperadores gregos, reprimira a audácia dos francos, que em suas correrias assolavam as províncias visigóticas da além dos Pireneus, acabara com a espécie de monarquia que os suevos tinham instituído na Galícia e expirara em Toletum, depois de ter estabelecido leis políticas e civis e a paz e ordem públicas nos seus vastos domínios, que se estendiam de mar a mar e, ainda, transpondo as montanhas da Vasconia, abrangiam uma grande porção da antiga Galia Narbonense. Desde essa epocha, a distinção das duas raças, a conquistadora ou goda e a romana ou conquistada, quase desaparecera, e os homens do norte haviam se confundido com os do meio-dia em uma só nação, para cuja grandeza contribuirá aquela com as virtudes ásperas da Germania, esta com as tradições da cultura e polícia romanas. As leis dos Cesares, pelas quais se regiam os vencidos, misturaram-se com as singelas e rudes instituições visigoticas, e já um código único, escrito na língua latina, regulava os direitos e deveres comuns quando o arianismo, que os godos tinham abraçando o Evangelho, se declarou vencido pelo catolicismo, a que pertencia a raça romana. Esta conversão dos vencedores à crença dos subjugados foi o complemento da fusão social dos dois povos. A civilização, porém, que suavizou a rudeza dos bárbaros era uma civilização velha e corrupta. Por alguns bens que produziu para aqueles homens primitivos trouxe-lhes o pior dos males, a perversão moral. A monarquia visigótica procurou imitar o luxo do império que morrera e que ela substituirá. Toletum quis ser a imagem de Roma ou de Constantinopla. Esta causa principal, ajudada por muitas outras, nascidas em grande parte da mesma origem, gerou a dissolução política por via da dissolução moral. Debalde muitos homens de gênio revestidos da autoridade suprema tentaram evitar a ruína que viam no futuro, debalde o clero espanhol, incomparavelmente o mais alumiado da Europa naquelas eras tenebrosas e cuja influência nos negócios públicos era maior que a de todas as outras classes juntas, procurou nas severas leis dos concílios, que eram verdadeiros parlamentos políticos, reter a nação que se despenhava. A podridão tinha chegado ao âmago da árvore, e ela devia secar, o próprio clero se corrompeu por fim. O vício e a degeneração corriam soltamente, rota a última barreira. Foi então que o celebre Ruderico se apossou da coroa. Os filhos do seu predecessor Witiza, os mancebos Sisebuto e Ebas, disputaram-lhe há largo tempo mais, segundo parece dos escassos monumentos históricos dessa escura epocha, cederam por fim, não à usurpação, porque o trono gótico não era legalmente hereditário, mas à fortuna e ousadia do ambicioso soldado, que os deixou viver em paz na própria corte e os revestiu de dignidades militares. Daí, se dermos crédito a antigos historiadores, lhe veio a última ruína na batalha do rio Chrissus ou Guadalete, em que o Império Gótico foi aniquilado. No meio, porém, da decadência dos godos algumas almas conservavam ainda a tempera robusta dos antigos homens da Germania. Da civilização romana elas não haviam aceitado senão a cultura intelectual e as sublimes teorias morais do cristianismo. As virtudes civis e, sobretudo, o amor da pátria tinham nascido para os godos logo que, fixando seu domicílio nas Espanhas, possuíram de pães a filhos o campo agricultado, o lar doméstico, o templo da oração e o cemitério do repouso e da saudade. Nestes corações, onde reinavam afectos ao mesmo tempo ardentes e profundos, porque neles a índole meridional se misturava com o caráter tenaz dos povos do norte, a moral evangélica revestia esses afectos de uma poesia divina, e a civilização ornava-os de uma expressão suave, que lhes realçava a poesia. Mas no fim do século VII eram já bem raros aqueles em quem as tradições da cultura romana não haviam subjugado os instintos generosos da barbaria germânica e a quem o cristianismo fazia ainda escutar o seu verbo íntimo, esquecido no meio do luxo profano do clero e da pompa insensata do culto exterior. Uma longa paz com as outras nações tinha convertido a antiga energia dos godos em alimento das dissensões intestinas, e a guerra civil, gastando essa energia, havia posto em lugar dela o hábito das traições covardes, das vinganças mesquinhas, dos enredos infames e das abjeções ambiciosas. O povo, esmagado debaixo do peso dos tributos, dilacerado pelas lutas dos bandos civis, prostituído às paixões dos poderosos, esquecera completamente as virtudes guerreiras de seus avós. As leis de Uamba e as expressões de Eruígno do 10º Concílio de Toletum revelam quão fundo ia nesta parte o cancro da degeneração moral das Espanhas. No meio de tantos e tão duros vexames e padecimentos, o mais custoso e aborrecido de todos eles para os afeminados descendentes dos soldados de Teoderic, de Torsmund, de Theudis e de Leoigild era o vestir as armas em defensão daquela mesma pátria que os heróis visigodos tinham conquistado para legarem a seus filhos, e a maioria do povo preferia a infâmia que a lei impunha aos que recusavam defender a terra natal aos riscos gloriosos dos combates e à vida fadigosa da guerra. Tal era, em resumo, o estado político e moral da Espanha na época em que aconteceram os sucessos que vamos narrar.